O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Estamos no ar mais uma vez. Bom Dibre a todos que estão nos ouvindo. Este é mais um podcast das Dibradoras, número de 89.
Putz, achava que era 90.
Não. A gente não noventou ainda. Em breve. Estamos por um. Bom Dibre, boa tarde, boa noite, Renata. Como você está de saúde?
Não estou bem. Não estou bem. Queria dizer que estou aqui do lado de uma pessoa mágica para ver se ela faz alguma mágica.
Pra
que
passa
eu...
pra mim.
Ou então você vai fazer alguma, né, tragédia aqui.
Não dá nem um passe, hein?
Por favor. Dirija-se um pouquinho pra... Também não
vai
muito pra lá.
Vai ficar tudo bem, gente. Não me exclui assim.
Por causa de Olga, que está aqui conosco novamente. Tudo bem, minha querida?
Bom dia, meninas. Tudo bom?
Tudo jóia. E mais um programa especial, porque a gente, semana passada, falou de basquete, né? E até teve um comentário no nosso Twitter, não sei se chegou a ver.
Ah, dos 45 minutos e nada resolvido.
É, muito bom isso. Não, tipo, a pessoa falou assim, só pra contextualizar, a pessoa comentou no nosso podcast, ouvi, adorei, mas eu não entendi até agora o que está sendo feito para o basquete feminino.
E foi engraçado que eu falei assim, eu também não, porque a gente ficou o programa inteiro tentando descobrir o que estava sendo feito.
E não descobrimos, mas...
Não descobrimos.
A gente vai tentar aqui descobrir hoje, mas são perguntas que ainda carecem de respostas, né, de autoridades que lá estão, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso com quem tem gabarito para falar e com quem não gosta muito de falar, mas hoje vai falar e não veio sozinha.
Veio pelo poder de persuasão das vibradoras.
Você é maravilhosa.
Você me complicou com bala, viu?
Você devia ser advogada, Renata, fazer direito, sei
devia
lá.
Devia mesmo, que aí eu ganhava dinheiro.
Pois
né?
é.
Jornalismo
amiga.
Não traz essas coisas.
Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de quem tá no estúdio com a gente aqui. No estúdio, Magic Paula, Maria Paula.
Boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. E do outro lado da linha temos Maria Angélica, a Branca. Boa noite, minha querida. Tudo bem?
Boa noite, meninas. Boa noite, Bah. Opa, o próximo convidado. É um prazer falar com vocês.
Que bom. A gente estava esperando sua visita aqui, mas fica para a próxima, Branca. A gente também quer te conhecer pessoalmente. Essa família é maravilhosa, né?
Essa família de Maria.
Ah, gente. A gente está muito apaixonado por essa família.
Eu não sabia que Branca chamava...
São Paulo ainda.
Hã?
Não tem voo da minha cidade para São Paulo.
Mas, inclusive, a Maria Angélica Branca, né, em homenagem à Maria Angélica, nossa companheira.
Nossa, vibradora. Temos uma Maria Angélica na equipe.
Muito bonito.
Falei pra ela, ela ficou feliz. Falou que ia contar pra Madá, pra mãe dela, que tinha um nome ilustre. Conosco também a voz masculina de Fábio Balaciano, que participa sempre com a gente. Obrigada mais uma vez aí, Fábio.
Olá, menina. Obrigado pelo convite, hoje em companhias ilustres aí, né? Muito obrigado pelo convite, programa especial.
Valeu, nós é que agradecemos. O que a gente começa falando de tudo que a gente já falou semana passada?
Vamos começar a falar de um fato histórico que até eu mesma não esperava, assim, até achava que o Brasil não ia se classificar para o Mundial, mas eu não tinha notado que isso ia ser um fato tão histórico como foi, né, negativamente, porque desde 1959 o Brasil não ficava fora de um Mundial, é isso, Paula?
Pelo que eu andei vendo, nós estamos só atrás dos Estados Unidos de participação. Estados Unidos 17, Brasil 16, aí vem acho que Austrália com 15. É muito triste, né, a gente vê... Eu acho que era talvez uma notícia já esperada, anunciada, né, uma morte anunciada. Mas a gente sempre tem esperança que seja diferente. E assim, também a gente fica nessa dúvida, será que seria bom classificar?
Tem isso também.
A gente apaga tudo que... Tá tudo certo, né? A gente não vai tentar buscar o que pode ser feito
acaba maquiando, né? Isso, uma coisa de, ah, tá tudo bem, estamos lá, e não é bem por aí, né? A coisa toca de outro jeito.
Às vezes precisa, né, de um chacoalhão desse pra alguma coisa acontecer. Esperamos que alguma coisa aconteça,
é,
né?
Tipo São Paulo jogar Série B.
Ai, amiga, não vamos falar nisso.
É um chacoalhão, filha, que a gente precisa, mas tudo bem. Vamos voltar pro assunto que interessa.
Vamos voltar basquete.
É, aí a gente tava falando, né, semana passada com a Karine e tudo mais, e a gente falou muito da presença feminina dentro da confederação e das federações pra também impulsionar que mais ações sejam feitas para o basquete feminino. E a gente ficou aqui num dilema, né, meninas? A gente ouviu ela falar que a nova gestão está empenhada em fazer pelo basquete, independente de gênero, que fará pelo masculino, que fará pelo feminino, e que por ela, independente de ter uma mulher lá, tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilhoso. Mas eu acho que não é por aí que a banda toca, né? A gente precisa, sim, dessa representatividade até para abrir mais espaço, inspirar novas profissionais a trabalharem com isso. E a Branca é uma profissional, né, uma ex-jogadora de basquete e que trabalhou por algum tempo como treinadora. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, Branca, porque a Paula já veio aqui, já contou como ela começou a jogar basquete. Acho que com você foi a mesma coisa, vocês usaram o mesmo vaso sanitário para fazer de tabela de basquete. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do teu pós-carreira. Quando você parou de jogar basquete, você já imaginava trabalhar como treinadora?
Então, olha só, eu sempre gostei muito dessa área técnica, né? Eu havia sido estagiária, teve um momento que em Piracicaba, sob comando da Marilena Heleninha, nós fizemos 10 núcleos de escolinhas pela cidade e eu já era, né, uma das que comandava uma escola municipal, e foi daí que também revelou-se várias jogadoras e que ficaram por um bom tempo, né, nesse universo. E, assim, sempre tive muito claro, muito sensato na minha cabeça que eu jamais assumiria uma equipe ou entraria nesse contexto de ser treinadora pisando na cabeça de alguém para entrar, fazendo, né, uma política interna para poder estar nesse contexto como treinadora. Então, as coisas aconteceram de forma até natural. Uhum. Participei em Piracicaba da Série A2, foi bem legal porque foi uma grande experiência como treinadora de adulto. Aí depois veio a oportunidade de trabalhar em Americana, né? Uhum. Mas foi um momento, assim, depois que tudo aconteceu, foi bem traumático para mim, porque eu fiquei 11 meses, né, em Americana, trabalhando no alto rendimento. Foram 2 vice-campeonatos e, de repente, eu fui descartada. Então, eu já não servia mais pro basquete, ninguém se lembrava de mim, nem como jogadora, tampouco como treinadora. E até hoje, assim, para mim é bem melancólico isso tudo, porque é exatamente assim que o basquete trata as pessoas que querem trabalhar por ele, seja na gestão, seja na área técnica, seja nas comissões, nas opiniões, tudo mais. Ouvi um pouquinho da entrevista da Karine, né? Uhum, mas isso. Ela, na verdade, ela está tendo voz porque ela está num alto escalão, então ainda estamos muito sem espaço, né?
É complicado, né? Essa questão de ídolos, a gente até, quando a Alessandra veio aqui, pouco tempo atrás, né? Uns dois meses, sim. A gente estava falando sobre na Olimpíada, que não deram espaço para as jogadoras virem, não convidaram. A Alessandra foi voluntária da Olimpíada. E, assim, uma coisa que você fala, poxa, atletas que são campeãs mundiais não têm esse mínimo reconhecimento, né?
Não, e a Branca falando que, né, perdeu a chance de seguir como treinadora por causa de 2 vice-campeonatos.
Exatamente.
A gente não tá falando, né, de um trabalho mal feito, a gente tá falando de um trabalho que chegou ali, né, teve um objetivo. E acho que isso é reflexo da falta de mulheres ali, de gente olhando de verdade pro basquete. E
de como as mulheres são mais cobradas, né? Talvez
Sim.
se fosse um homem que conquistasse os dois vice-campeonatos, não teria a mesma cobrança, porque parece que tem, né, um negócio de, nossa, você é mulher, você tem que se provar
2 vezes mais,
vezes,
né,
mais do que um cara.
Eu acho assim, né? Primeiro que a Branca fala que ela nunca pensou, mas ela, nos momentos que a gente tinha de descanso entre um treino e outro, né, em concentração, ela estava sempre anotando os treinos que a Marilena dava. Então, assim, eu acho que já tinha no gosto, no prazer dela de talvez seguir a carreira como treinadora, né? Uhum. E, assim, eu acho que a passagem da Branca em Americana, talvez, é assim, porque nós ainda vivemos, né, no mundo do esporte, principalmente o basquete, que é um mundo machista e as coisas vêm de cima para baixo, e você não pode ter opinião, né? Porque eu acho que no esporte a gente também sobrevive de uma forma que a mordaça ainda, uhum, ela impera. Então, assim, eu não posso ser treinador e eu escolher meu time, né? Quem escolhe é o meu dirigente. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente, no esporte, de uma maneira geral, muita gente que está em atividade ainda não pode opinar, não pode dizer o que pensa, né? E a gente vai perdendo muito espaço. Eu sempre comparo os atores, os artistas que brigam, né, por suas leis de incentivo, uhum, a cultura, eles vão, se juntam, vão lá falar, são, uhum, unidos. E no esporte a gente não vê isso, né? Se tá bom pra mim, se tá acontecendo pro meu lado, eu sigo, só quando a coisa tá ruim. Então, assim, eu acho que também essa postura e a forma como a Branca é de ser uma pessoa de personalidade, talvez tenha sido um sonho, tenha sido encerrado ali naquele momento por conta de ser uma pessoa de opinião, uma pessoa que não aceita... assim, eu acho que você tá ali, se você tá comandando o time, você merece o mínimo respeito, né, Gil?
Claro.
Então, eu acho que, assim, eu acho que ela não tem que desistir, não. Eu acho que, sei lá, se vai ser nessa vida ou em outra, eu acho que tem que continuar, tem que aparecer, continuar.
Sim, e acho que o momento é esse, não, né? O momento pede isso.
Exato, e é interessante ver como a Branca teve a inspiração da Maria Helena, que foi uma mulher extremamente importante para as conquistas do basquete feminino. E essas coisas que fazem você perceber como faz diferença, uhum, ter uma mulher nesse... Não é porque, assim, tem que ser uma mulher, não tem que ser. Mas é bom que tenha algumas mulheres nesses cargos para inspirar outras. E acho que a Branca pode ter muito sido inspirada pela Maria Helena.
E a gente não sabe, às vezes, se a pessoa tem competência ou não, se você não dá
não
oportunidade.
Dá uma chance,
entendeu?
Exato, porque fica nessa, né?
Eu acho que não é ser mulher ou ser homem. Eu acho que se você tem competência, você tem que estar nos lugares, nas posições que qualquer um dos dois gêneros podem ocupar, né?
E a gente tá falando até... Você quer falar, Hugo? Pode falar.
Eu queria fazer uma pergunta, uma coisa que não ficou clara pra mim, se ela chegou a trabalhar com times masculinos também ou só femininos?
Branca?
Poxa, o masculino também me agrada muito. Eu acho até que nesse momento, e talvez a minha própria personalidade pode combinar melhor com o masculino. Feminino hoje é muito mimimi, né? Elas são muito acomodadas, elas não treinam. Infelizmente, a gente chegou nesse fundo do poço porque essa geração, elas são muito acomodadas. O treino é às 16h, elas chegam a 16h. O treino acaba às 18h01, todas estão dentro dos seus carrões, ligam o pagode e saem. Então, nós vencemos e modificamos todo o cenário do basquete feminino porque a gente ralou muito a cara, a gente treinou demais. Então, eu me deparei muito em 11 meses de altíssimo rendimento, que foi Americana, me deparei muito e me decepcionei com jogadoras que já tinha até uma certa bagagem, mas que eram, assim, elas acham que elas sabem tudo, né? Raramente elas são, não digo, não é uma questão de ser obediente, é uma questão de você estar ali sendo comandado, né? Você tem que fazer o que seu treinador está pedindo, e não o que você acha que você já sabe.
Disciplina, no caso, né? Que é importantíssimo. Acho que todas as grandes jogadoras, você não chegava no treino faltando 1-6 e saía 6-1,
não,
né?
Não, assim, quem acompanhou a gente, eu acho que é difícil a gente falar de nós mesmo, né? Mas quem acompanhou a gente sabia que nós éramos as primeiras a chegar e as últimas a saírem, e acabava treino, ficava ainda arremessando. Então, e assim, aí a gente escuta, né, que jogador, não tô bem porque eu tava de férias, né? Assim, nem LeBron James, dois dias depois já está lá treinando, né? Não tira férias. Então, eu acho que cada um escolhe, né?
Um dia depois.
É. Então, e falando nisso, até queria trazer o Bala para a conversa também. Sobre essas jogadoras, já que a Branca trouxe a questão de atletas, né? A gente, quando a Paula esteve aqui da outra vez, falou disso também, sobre a importância das atletas assumirem uma postura, porque assim... É lógico que elas são vítimas também de 20 anos, 20 e tantos anos de gestão horrível do basquete, mas também se as próprias atletas não fizerem nada...
Por elas
não
mesmo.
Não tem como mudar. Então, Bala, queria que você falasse como você viu esse fim trágico, né, de Copa América, e sobre o que você viu de posicionamento das atletas, assim, da postura delas, quando não conseguiram se classificar para o Mundial, e mais do que isso, quando perderam para Ilhas Virgem, perderam para Argentina, perderam para times que a gente nunca perdeu antes.
Assim, acho que tem que dividir um pouco do que é o atleta dentro da quadra do que é o atleta fora da quadra. O que eu acho do atleta dentro da quadra, e troquei alguns WhatsApps aí com ex-jogadoras e tal, é que o que me irrita um pouco na postura dos atletas dentro da quadra é que eles são muito conformados, né? Uhum. Para eles está tudo bem, ganhou de 30, perdeu de 40 ou perdeu das Ilhas Virgens com jogadora de vôlei, para elas está tudo tranquilo.
Uhum.
Isso para mim é muito inadmissível, porque se eu estou no meu trabalho e eu não dou o resultado que eu quero dar ou que eu preciso dar, eu me mato para no dia seguinte melhorar. E me mato chegando mais cedo, mudando o meu método de trabalho, cobrando mais de quem está em cima de mim e por aí vai. Isso eu acho que dentro da quadra é inadmissível, porque eu concordo com tudo questão de estrutura. A gente falou da vez passada aqui. Falta estrutura, falta técnico, falta time, falta o diabo. Mas assim, você pegar meninas que não cuidam do corpo, em português super claro, gordas, é seu instrumento de trabalho, cara.
Exato.
Entendeu? O teu corpo é teu instrumento de trabalho. A Paula falou do LeBron James, Draymond Green foi campeão do Golden State e no dia seguinte estava trabalhando. Ele deve ter bebido todas na noite, porque ele foi campeão da NBA. 11 horas da manhã ele estava trabalhando de novo. Não tem descanso, cara. Não tem descanso. Ah, eu estava de férias. Que férias? Você é atleta, você tira 10 dias, uma semana. A Paula viu aí o vídeo do Benítez treinando, viu o que é um atleta na acepção da palavra. Então acho que essas meninas estão se preparando muito pouco.
Mas você acha
muito pouco para o grande jogo. Se preparar para ganhar a LBF, hoje em dia a LBF é fácil para elas.
Pô, 6 clubes
na seleção.
Só, né? Exatamente.
Mas nessa fala do Bala aí, por exemplo, até então, né, sempre eram os treinadores que eram os culpados, ou o sistema, ou a confederação, e nunca esse olhar para elas, né, porque nós passamos aí 10 anos e foram 6 técnicos, isso em termos de seleção brasileira, técnico estrangeiro, Paulo Bassu, né, Taralo, a invenção do século, Taralo, o Zanon. E para as jogadoras, nunca respingava. E agora não, já deu o que tinha que dar, né? Então é o momento, talvez, dos clubes, até acho que deveria colocar todo mundo numa sala só de atletas e falar o que elas precisam ouvir, né? Pessoas que têm moral para falar.
Posso fazer uma pergunta aqui, Branca, para você e para a Paula também, que foram atletas e jogaram um pouquinho disso aí. O atleta não se cobra, não? Por exemplo, quando se perde das Ilhas Virgens, porque imagino que quando vocês perdiam, não digo nem das Ilhas Virgens, quando perdia da China, da Austrália, de times grandes, vocês vão sair na porrada no vestiário. O atleta não se cobra mais? Ou seja, elas aceitam hoje isso muito tranquilamente? Como é que funciona?
Bom, a gente nós éramos as primeiras a fazer essa cobrança, porque no dia seguinte a gente estava treinando. Essa geração, elas não se importam, né? Então o problema ou é Deus, Deus quis assim, ou tanto faz, o ano que vem eu estou em outro lugar, por R$500 eu vou embora. Eu não me apego, eu não tenho problema nenhum com esse tipo de críticas. E até porque também, né, não é tão, não aparece tanto na mídia como era antigamente, né?
Eu fico escutando as coisas e aí falam assim, mas a gente não tem jogadoras, né? Se a gente também não investir, a gente não vai ter. E eu andei pesquisando um pouco os resultados, né? O ano passado, O Brasil ficou em terceiro na Copa América Sub-18. Então, assim, tinham lá 12 meninas que conseguiram voltar com uma medalha de bronze. E a partir daí, o que, que acontece, né? Lá atrás, em 2000 e pouco, com Paulo Bassu e Érica e todo mundo, volta vice-campeão do mundo. O que, que foi feito com esse pessoal? Então, assim, fica me parecendo que essa desculpa já não rola mais, entendeu? Se a gente tem 6 times na LBF, deve ter mais de 60 jogadoras aí atuando, no mínimo. Então, assim, se você não começa também... e aí, assim, eu faço uma analogia com o Canadá, porque antes a gente vinha fazendo muita analogia com Espanha, né? O Canadá, primeiro, tem uma mulher como presidente, que isso é algo raríssimo no mundo do basquete mundial, né? Ela é presidente do feminino e masculino.
Da federação.
Da confederação, que cuida das seleções, né? No Canadá. E, assim, o Canadá também teve assim, um processo como a gente, né? Sempre estava entre os primeiros em mundiais, era pan-americano também, era muito forte. Elas ficam num gap aí de 12 anos, né? Não tendo resultados. Só que foram 12 anos que ficaram trabalhando,
se estruturando.
Né? Ficaram estruturando, não ficou nesse discurso, ah, não tem porque não tem, ah, não tem porque é gestão, ah, não tem porque... E, assim, é isso, eu acho que chega desse discurso de que a gente não é capaz. Se a gente não começar a olhar para daqui a 10 anos, daqui a 14 anos, vamos continuar com esse mesmo discurso. Então, assim, já no Mundial Sub-19, o Canadá já ficou em terceiro, agora em 2017, e no Mundial Sub-17 já ficou em sétimo. Então, assim, já está chegando uma outra geração. E, assim, eu li que esse time que estava aí na Copa América eram 2 times. Tinha um aqui e um jogando no Japão, um torneio de meninas com essa faixa etária. Então, assim, se a gente não faz intercâmbio, a gente não tem coragem de renovar, a gente tem uma liga que fica todo mundo dourando uma pílula que não existe, né? Que é um nível... Vamos ser bem, assim, sinceros de que não é um nível... E, assim, as meninas da WNBA não vieram, não ficaram, mas foi falado antes delas assinarem o contrato que, olha, coloque no seu contrato... Pelo que eu sei, a Damires, se cogitou trazer a Damires, mas, assim, neste momento que o contrato já está feito, não dá para você pedir para a jogadora, olha, coloca lá no seu contrato que na semana da Copa América você vai defender a seleção, você vai estar 10 dias à disposição da seleção.
Mas nem tinha como também, né? Porque não se sabia se ia poder disputar a Copa América.
Não importa, se não tivesse a Copa América, ela continua lá, mas pelo menos estava no contrato, entendeu?
Então, assim, tinha que ter um adendo antes.
Eu conversei com a Janete falou, eles me ligaram uma semana antes da Copa América. Como é que eu posso agora ir lá bater no clube da Miris e falar, deixa ela jogar? Então, isso teria que estar já no contrato e deve ter acontecido com as demais. Porque eu tenho certeza que poderia ser um cenário diferente, mas talvez tenha sido bom ter sido esse cenário, porque eu espero, né, que alguma coisa seja feita. Agora, a gente ficar discutindo gestão passada, eu acho que é um olhar daqui para frente.
E a gente vê, assistindo a Copa América, a gente vê o nível, né, que ainda a gente está muito atrás, a gente... O Bala fez os posts, né, de jogo a jogo, o aproveitamento do Brasil.
Muito baixo.
O aproveitamento é nível jogos universitários. Assim.
Gente, fazer 20 pontos num quarto, se você mete bola dos três, você treina.
Uhum.
Você não vai meter. E, assim, a característica do nosso jogo é essa, é velocidade e ter uma precisão muito boa, porque senão você vai chegar ali no Mundial, não vai andar.
Exatamente. Porque
o time é baixo, né? Então, se não treina, não cai. Não tem técnico que vá resolver esse problema.
Você via elas desesperadas, tentando arremesso de três, que não caiu, caiu pouquíssimos ou quase nenhum. E a gente até falou aqui dessa... Não teve uma renovação, a gente teve essa mescla com algumas experientes e ficou assim, né? Tipo, nem deu muita chance para as mais novas.
Fez bem mais ou menos assim para dizer assim,
que fez. Porque assim, se você vai com o time, sei lá, esse que ficou em terceiro lá da Copa América Sub-18, vai com esse time, perder, fala, puta, perdeu, mas a gente tá com um time que nunca tem menina que nunca fez um passaporte para jogar,
exatamente.
Entendeu? Agora, você vai, leva a Babi, leva a Ega, leva a Kelly, leva... Você fica sempre nesse meio termo de que fala que renova, mas não renova.
Você não anda pra frente.
Você fica jogando a culpa em meninas que pela primeira vez jogaram pela seleção adulta, entendeu? Então.
Copa América 2013, nós fizemos, disputamos bronze com Porto Rico também, só que a gente venceu. Ficamos em terceiro em 2013. Então, assim, já não estava legal. Faz tempo que não anda legal. Desde 2007, no Pan-Americano, que foi a despedida da Janete, que nós perdemos uma maior chance de medalha de ouro, né? Ficamos em segundo. Aí vem, porque daí a geração que tinha, né, foi se acabando. E essa que chegou, muito sem personalidade, muito nem aí com a coisa. Então, o investimento, a necessidade de um investimento tem que ser radical, porque essas todas que estão aí, que foram representando o Brasil agora, elas já tiveram 4-5 chances. Né? Não é mais o momento delas.
A gente, outro dia, eu e o Bala conversando, né? Porque assim, você vê, perde o campeonato, por exemplo, a Liga. No outro dia você vê todo mundo na praia fazendo selfie, curtindo. Na nossa época, meu, todo mundo no fundo do ônibus, envergonhado, chorando, e assim, treinador, a Marilena era assim. Se alguém desse uma risada no ônibus, nossa senhora.
Ela era muito, entendeu? Linha dura, né?
Ela era linha dura. E assim, pô, vocês não estão sentindo o que aconteceu? Vocês acabaram de perder um jogo, estão... Então, eu acho que falta um pouco dessa cobrança, né? É isso que a Branca falou. Foram 6 técnicos aí num período, num espaço muito curto.
E não dá para se acomodar também.
Você falar de fundo de ônibus... Porque quando eu fui treinadora e nós perdemos o campeonato em Ourinhos, e você falou em fundo de ônibus, eu tive 3 jogadoras que na ocasião eram da seleção brasileira e que se embriagaram dentro de um ônibus, na volta para casa, com o vice-campeonato. E no dia seguinte, às 11 horas da manhã, o digníssimo presidente me ligou, perguntando se eu não tinha voltado com o grupo. E eu falei, olha, voltei, como sempre, a comissão técnica
fica lá
vem na frente, nos bancos, nos primeiros bancos, e as atletas ficam para trás. Eu não vi o que rolou lá no fundo. Ele falou, porque o ônibus estava todo vomitado,
nossa,
a porta do banheiro quebrada e tinha jogadoras muito embriagadas. 2 litros de vodka vazio.
Jesus!
E eu falei, caramba, eu falei, não percebi nada. E comecei a ligar para minha comissão técnica. E todo mundo, assim, assustadíssimo, que também não tinha percebido o que aconteceu. Então, assim, 2008, 2009, eram 3 jogadoras de seleção. Então, assim, preocupadas elas estavam? Nem um pouco, né, gente?
Não, isso é bem complicado, né? Porque, poxa, você perdeu um campeonato. Você achou?
Então, foi lenda porque sobrou no rabo da Branca, né?
Mas verdades ditas ao vivo.
É complicado. Gostamos. Porque acho que isso, enfim, acontece em outras modalidades também, mas é importante que talvez a própria gestão tenha que passar também isso para as atletas. Acho que pode ser uma consequência de, assim, já que ninguém tá nem aí, então vou estar nem aí também. Mas é complicado quando você vê os jogadores mesmo, até na seleção já, na seleção de futebol masculina, já rolou essa cobrança de, assim, cara, os caras parece que perdem de 7-1 e vai ficar tirando selfie, né? Aconteceu isso na Copa de 2014. Mas eu queria colocar uma pergunta para todos vocês, especialmente para a Paula e para a Branca. A gente falou muito na semana passada sobre essa nova gestão, né, da CBB, que aparentemente, né, tenta fazer uma revolução aí, começou com algumas coisas boas, pelo menos já conseguiu recuperar a participação nos campeonatos, recuperou a credibilidade, entre aspas, da FIBA, mas ainda está deixando a desejar na questão do basquete feminino. Eu queria que vocês duas falassem, se vocês foram contatadas por alguém da nova confederação para, de alguma forma, ajudar o basquete feminino, e 2, se vocês fizessem parte dessa gestão, o que vocês, qual seriam, sei lá, os 3 primeiros passos que vocês dariam para reestruturar o basquete feminino?
Eu não sei se o Bala está sabendo, mas parece que hoje eles tiveram uma reunião, porque me ligaram para falar que tem um novo estatuto, que vai votar atletas, técnicos, não sei se você está sabendo, Bala.
Estou sabendo, sim. Agora as atletas vão ter direito a voto aí.
Parece que é uma comissão, né, de, não sei, de 10 pessoas que vão opinar em todas as decisões, eu não sei ainda.
Todos os ex-atletas, masculino e feminino?
Acho que vai ser assim, um árbitro e uma árbitra.
Quer que eu leia aqui? Eu tô com a informação aqui, se vocês quiserem.
Pode falar, pode ler.
Antes eram só as federações que tinham poder de voto, agora são mais 10 votos de atletas e ex-atletas, 2 de clubes nacionais e 2 de técnicos do país, ou seja, são 14, né? Então são 41 votos disponíveis, né? Isso aí é uma demanda da FIBA, né? Não é simplesmente interesse da Confederação Brasileira, mas sim uma demanda da FIBA. E pelo que está na nota oficial da CBB, que vai ser distribuída daqui a pouco, eu já tive acesso a ela, conversando com a assessoria de imprensa da Confederação, atletas femininas que ganharam a Olimpíada estão aptas para participar desse, digamos assim, desse colegiado de 4 anos aí na Confederação Brasileira. Ou seja, Paula e Branca estariam aptas se quiserem participar disso aí.
Você quer participar disso aí?
Então, me perguntaram agora um pouco antes de chegar aqui. Eu falei, olha, eu desconheço, não sei, não li o estatuto, não sei do que se trata, não sei qual seria meu papel e não sei se seria convidada, né? Respondendo à pergunta da Renata, eu acho que a partir do momento que o Gui entrou nessa disputa para ser candidato a presidente, houve todo um movimento. Eu participei 2 vezes de algumas reuniões, o Gui ainda não estava, era com o pessoal, era a Mauri, era o pessoal mais antigo, né, que estava envolvido nesse processo de precisamos fazer alguma coisa pelo basquete e tal. Sentia muita falta das mulheres, principalmente as mulheres da época deles, né? Porque sempre era Mauri, Vlamir, Suca, vários ex-jogadores, Marquinhos e tal. Eu não vi Norminha, Marilene, Heleninha, Nil, eu não vi ninguém, né? Então, assim, eu achava uma coisa bem desproporcional isso, talvez pela proximidade que eles tinham e tal. Eu, algumas vezes, depois que o Gui entrou como sendo um futuro candidato, eu precisei, tipo, de meninos de recado, assim, olha, se você quiser falar alguma coisa pro Gui, fale comigo. Eu falei, olha, eu não preciso de menina de recado. Correio. Mensageira pra puta. Eu não... se ele quiser me falar comigo, ele procure meu telefone, ele tem. Eu disse só assim, nós, basqueteiras, queremos um encontro com o Gui. Isso jamais aconteceu.
Encontro?
Não, nunca. Assim, ele vem para São Paulo, disse que vai procurar vocês. Olha, eu falei, preciso de antecedência porque eu preciso avisar as meninas. Muitas meninas queriam participar e eu só acho que as coisas são construídas dessa forma. Né? Com as pessoas envolvidas e com planejamento, com ideias, com quem é amante do basquete feminino mesmo.
Sim.
Eu sei que o Gui me ligou 3 meses seguidos, assim, era uma vez por mês, sempre ele estava indo para a Suíça, quando eu chegar eu te procuro, E depois ele sumiu, porque eu não apoio ninguém, isso é uma filosofia minha, nem política, nem... Eu não apoio ninguém, porque amanhã podem dizer que eu estou lá porque eu apoiei o fulano ciclano, então eu não apoio. Fui chamada para apoiar o Gui, eu não participei desse apoio, e assim, o Gui sumiu. Então, assim, eu comecei a imaginar, assim, que ele começou a ir para o Ministério do Esporte, ele começou a ir para o COB, E as portas desses lugares, para mim, não são muito abertas, né? As pessoas têm um pouco de medo de me ter do lado, porque, assim, coisa errada comigo não vai rolar, né? Uhum. Então, assim, aí sumiu e talvez eu tenha virado a inimiga número 1 do processo, porque eu, assim, uma coisa que não vão me tirar é de eu falar o que eu penso, né, do que eu acredito, e isso jamais vão tirar de mim. Então, assim, trabalharia lá? Não sei, assim, não sei, sou eu a pessoa indicada? Eu acho que seria montado um colegiado de pessoas e, assim, quem vocês querem lá? O que a gente pensa? O que a gente quer? Porque, assim, no mundo inteiro, o feminino ele é dirigido por muitas mulheres. No Brasil, isso ainda não...
Não acontece.
Não acontece. E, assim, tem a fisioterapeuta, tem...
A nutricionista.
Adriana está lá, mas eu acho que a Adriana poderia ter um envolvimento muito maior do que tem, né, de discutir coisas que é isso, olha, isso, esse não pode, esse não dá mais, esse já está ultrapassado, aquilo tem que ser assim, nós temos que pensar num... Eu não sei se a Adriana tem essa voz.
Pelo que sabemos, não, né?
Ela falou comigo, ela disse que ela só cuida da questão logística de organizar então. Treino e organizar campeonato, que ela não tem voz ativa na gestão.
Então, assim, tá lá, tem uma jogadora lá, mas não é assim, então... Eu não sei, eu acho que não faria nada sozinha.
Ouviria a proposta.
Não faria nada sozinha. Eu acho que quando você faz sozinha, você erra sozinha. Uhum. Eu acho que muito do que aconteceu nas gestões passadas, que a Hortência estava, também assumiu, talvez se a Hortência tivesse feito um trabalho assim, com todo mundo junto, né, com muita gente envolvida e gente do passado, gente que já fez parte do basquete, talvez a carga não teria recaído sobre ela sozinha. Sim. Ah, teve lá e não fez, como hoje muita gente aí fala. Joga no... Ela pode falar o que ela quiser. Ninguém pode tirar esse... se fez certo, se fez errado, Hortência é a Hortência, acabou. Então, assim, eu acho que... As coisas têm que ser construídas com todo mundo, porque quem faz o basquete feminino são os poucos abnegados. Se você não escuta, né, aquele boicote que foi feito foi totalmente errado. Foi certo o que se queria fazer, mas foi errado a forma como foi feito, né? Porque era isso.
Sim.
Nós queremos contribuir, nós queremos pensar num planejamento a longo prazo e tal, mas eu acho que foi de uma forma equivocada, boicotando num... Então, assim, eu acho que...
Mas não conseguiram nem organizar o boicote.
Tudo depende, Então, acho que tudo depende, assim. Eu, sinceramente, estou completamente desanimada. Porque, assim, eu vejo algumas coisas acontecendo, um recomeço, que parece que... Outro dia eu li alguém colocando assim, nasceu velho, né? A CBB já nasceu velho. Aí eu falei, espero que seja o filme do Brad Pitt, né? Benjamin Button, que começou velho e vai virar criança, né? Porque é isso, eu acho que... A gente não pode brincar com o basquete feminino, né? Ah, vamos pôr alguém lá que seria candidato e abandonou a candidatura e temos que colocar em algum lugar. Não, temos que colocar gente especializada, gente da área, gente que sabe seja o que está fazendo. Sim. E, assim, não dá mais pra gente ficar brincando.
Não, ia começar agora para colher frutos daqui, o quê? 15 anos? Porque, assim, parou, né?
Parou. Não pense... Não pense em resultados agora. E nós ficamos 15 anos para ganhar o primeiro título.
Não, o importante também é colocar aqui que a gente, na semana passada, estava falando com a Karine e ela falou não, porque as mulheres não querem assumir esse papel, porque mulheres não querem estar na gestão, não querem, né? Ela estava falando aqui que não tinha
que
mulheres.
Não encontrava,
né?
Mulheres.
Não encontrava-se mulheres. E a gente falou, vamos ouvir então se as mulheres não estão afim.
Agora
e a gente está ouvindo aqui que...
Não adianta mudar o estatuto da confederação e das federações continuarem como está.
Exato, porque vai
assim,
ser minoria, né?
Eles
vai
sempre vão fazer de uma forma com que as mesmas pessoas fiquem nas federações, entendeu? Então...
Porque as federações são maioria.
Espera só um pouquinho,
só deixa a Branca responder.
O Fábio precisa sair e ver a mulher dele,
essa mulher dele deve ser brava, porque toda vez ele fala isso. Minha mulher vai me matar
pro
jantar com ela.
Ele sempre põe a culpa na mulher.
A culpa é da mulher.
Sempre.
Mas, Fábio, você...
Pelo contrário. Minha esposa é calmíssima, mas ela precisa de atenção também.
É isso aí,
Vala. Não, fica tranquilo.
Manda um beijo pra ela.
Se você quiser deixar suas considerações finais aí, fica à vontade.
Não, eu bato palma aí pro que a Paula, pro que a Branca estão falando, pro que vocês estão falando. Acho que o basquete feminino precisa de mais debate, de mais gente debatendo, de mais gente conversando e com maturidade sobre o assunto, porque é complexo mesmo. E é complexo dentro da quadra, fora da quadra. Precisa de vários vibradoras aí, programas de vibradoras para conversar sobre o assunto. Então, parabéns, estou sempre à disposição.
Valeu.
E que continuemos falando do basquete feminino antes que ele acabe.
Muito obrigada, Lala.
Obrigada por vibrar conosco. Valeu.
Tchau,
mesmo.
Bala, beijo.
Vamos ouvir a Branca, então.
A Branca, sobre esse assunto. Branca, você foi procurada de alguma maneira pelo pessoal da Nova Confederação. E se você estivesse nessa confederação ou de alguma maneira parte dessa gestão, o que você faria? Quais seriam seus três primeiros atos?
Meninas, eu não fui procurada, não. E essa calma da Paula aí, porque ela se aposentou a semana passada, tá?
É verdade. Então,
eu já não sou... Eu não vou me aposentar tão já.
34 anos contribuindo.
Mas assim, se eu for procurada para trabalhar, o meu expertise é com a área técnica. Então, assim, aceitaria, né, estar ou em algum macrociclo, microciclo, em algum estado, desenvolvendo o meu trabalho na área técnica. Uhum. Tomara que o Gui realmente, né, porque assim, nós sabemos que ele é milionário, ninguém coloca 2 milhões, sei lá quantos milhões, numa confederação do nada. Uhum. Né, tem coisas aí que a gente não sabe, que a gente desconhece. Sabemos que tudo por hora é emergencial, porque até então o basquete não ia participar nada, estava tudo retido. E eu acho que o emergencial, ele também poderia ter sido mais impactante. Né? Então, quando eu vejo um Barbosa com 70 e poucos anos, ainda, né, cuidando de uma seleção brasileira, é desanimador.
Não tem
Adriana,
reciclagem,
eu acho que está lá tentando fazer um trabalho muito de formiguinha, muito sozinha, muito solitário. Então, nós temos, sim, que desejar, né, o melhor, acreditar que esse basquete ressurja. Fica todo mundo fazendo essas comparações idiotas, tanto com as gerações anteriores, como com voleibol, não tem nada a ver. Nós chegamos onde ninguém gostaria. Uhum. Nós chegamos no fundo do poço. Só que a modalidade em si, ela é problemática, porque nas escolas públicas é o inferno brasileiro.
Ninguém
Se você
quer
tem
fazer,
a tabela,
né?
Você não tem o aro. Não. Se você tem o aro, você não tem a redinha, você não tem a bola, você não tem o professor. Então a coisa é muito maior, né? Do que um simples bate-papo.
Lá na Praça do Rotary a gente joga com a cestinha toda. Você viu, né, Paula? A condição.
Mas... joga na sexta, cai no sábado.
A piada de família, pessoal. Mas até a Karine falou isso aqui também, usou isso como, né, um dos problemas do basquete não evoluir, não ter meninas, por causa da falta de prática na escola, do fomento, das políticas públicas e tal. Claro que não é só isso, mas também contribui, né?
A gente tem um problema sério, que eu acho que o perfil das entidades hoje é para promover o basquete e não fortalecer. Então, assim, fica todo mundo, as categorias de base esvaziadas, né? A gente não... Eu vi um trabalhinho muito legal, eu tive em Santa Catarina, em Blumenau, ia ser um trabalho daquela coisa antiga, de pai e mãe, de ficar lá na cantina vendendo um negócio e aquilo ali mantém os times tal, e as meninas jogam, e a federação banca a arbitragem. Aqui, se você quer participar de uma competição, de campeonato, o valor da arbitragem é um absurdo, as pessoas não conseguem. Então, assim, a fragilidade da educação física, né?
Sim.
Escolar, e assim, a geração que não tem mais prazer de fazer praticar esporte. Pode falar, Ana.
Tem até um projeto lá em Blumenau que leva o nome da irmã falecida do Splitter, para basquete feminino, que fomenta muito a base lá. Acho que é essa coisa de comunidade mesmo.
Nossa, achei muito bonitinho, assim, é muito organizado, porque voltou esse esquema antigo. Então vai jogar, pai e mãe vai junto.
Família engajada.
A gente chegou num estágio que, assim, a gente viajou de Piruaconga, a gente ficou embaixo de arquibancada. Aí depois, ninguém queria ficar numa pensão, tinha que ficar no hotel 5 estrelas, tinha que ter o... E assim, meu, pra gente chegar a esse ponto, eu acho que tem que construir, né, de uma forma diferente. Então, sim, assim, são processos sem fundamentação, assim, a gente vê uma geração que não tem fundamentos, né, porque a gente já teve muita gente que talvez não tinha talento, mas treinava tanto fundamento que superava essa falta de talento. Então, assim, a gente não vê muito isso. Então, eu acho que tem várias coisas que... por exemplo, a universidade, a gente não liga, né? A gente às vezes poderia encontrar muita gente que está na faculdade, que tem talento, que poderia... Então a gente segmenta, vai quebrando tudo isso e a gente fica batendo em, sei lá, em pedra dura e vai tentando.
Fica difícil.
A gente tem muitas meninas jogando nos Estados Unidos, por que não resgatar essas meninas? Porque foram embora por quê?
Por quê? Exatamente.
Porque aqui joga um campeonato juvenil que faz 4 jogos no ano. Gente, como é que você pode ter uma representatividade, você tem um campeonato juvenil que a menina joga 4 vezes? Tem que ir
embora. Eu acho que a liga precisa se fortalecer, né? Pra começar a pensar um pouquinho nisso.
Por que não pegar essas meninas que foram campeãs no, na Copa América e colocar na liga? Quando eu joguei na Espanha, a seleção espanhola jogou a liga.
Eu vi uma proposta em algum desses sites falando sobre colocar a seleção de base
para
jogar.
Pega cadete, juvenil e uma seleção de talentos. Põe para jogar a liga. Ah,
mas
não é forte.
Também, o fato de aumentar o número de equipes na liga, é assim, você, vou fazer uma equipe hoje. Quanto custa um time de basquete feminino? 80 mil. Hã? 80 mil mês? Como assim? Quanto ganha essas negas? Então, assim, não que não tenha que ganhar, não que não mereça ganhar, mas ainda é caro. Então, se o cara tiver que pensar, ele vai pro voleibol.
Sim.
Ele não vai no basquete.
1.200.000 para manter um time no ano.
Não, e para manter um time em 12 meses, sendo que o campeonato dura 2, 3.
O que as meninas fazem depois?
Exatamente.
Entendeu? Isso é um absurdo, eu acho um absurdo, porque... Qual o trabalho que você aceita que o seu chefe chama e fala assim, olha, nesse ano você vai trabalhar 3 meses? Como assim?
E você, só que você ganha 12, você ganha
3. E a gente não vê marcas, né, se aliando ao basquete, igual acontece com o vôlei e tudo mais.
Então, mas é isso que eu ia perguntar. Na verdade, a gente vê no NBB. Por que que o NBB conseguiu se fortalecer tanto nos últimos anos? Porque, assim, eu vejo na última década o NBB dando
Eles são muito organizados, eu acho que eles são muito organizados.
Por que no feminino a gente não consegue isso, né? Falta, da confederação,
é
dos clubes?
É quantidade e também, há uns 3, 4 anos atrás, eles deram muito valor para o sub-19, sub-22 masculino.
Fizeram
como
essa liga de desenvolvimento, né? Desculpa,
então surgiram novos talentos aí, né?
Sim.
Não, e não só isso, eu acho que, por exemplo, a própria liga, né, eu achei muito equivocado sair dessa, porque assim, o patrocínio que a liga feminina tem hoje veio via
CBB.
A liga masculina.
Ah,
ela estaria num guarda-chuva junto com o masculino, isso, sei lá, fazer as meninas jogarem no, na preliminar do masculino. Eu acho que essa saída para voo solo... Eu acho que ele pode dar certo por um período de coisa, mas eu não sei se ela se sustenta.
E
estando naquele guarda-chuva da liga masculina, ele já tem hoje uma bagagem de tantos anos aí, 8, 10 anos, sei lá, que tem liga. E sabem fazer o que eles fizeram aqui no Ibirapuera, de lotar o Ibirapuera depois de tantos anos do basquete conseguir lotar o Ibirapuera. Então, assim, eu não sei se esse voo solo da liga feminina foi algo... foi uma sacada, porque eu ficaria mais um tempo para depois se fortalecer mais e tentar daí sair para uma coisa mais individual, né?
Bom, estamos...
E esses clubes também que estão dando, né, toda a autonomia para um ex-presidente de clube ser presidente da liga, é força para eles.
Sim.
Porque na hora do vamos ver... eu não sei, eu sou uma vítima, né, desse cidadão, porque é importante você fazer as coisas muito bem pactuadas, não eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, você não é nada, você não foi nada, você acabou de chegar no basquete, então é muita calma também.
Muita calma
nessa hora. A escolha foi dos clubes, mas eles também podem aí bater com a fuça na parede. Tomara que não. Mas o basquete, ele se resgata não por aí. Não é, não necessariamente pela liga, pela referência. Quem é referência hoje? A Tainá? Quem é referência hoje? A Ega, de 40 anos? Quem é referência? A Carla? Para mim, essas meninas já não são mais referência. Né? O que a gente precisa realmente é recomeçar.
Renovar.
Né?
Mas como, Branca? Qual que seria a sua... O que você acha que deveria fazer para recomeçar?
Escolas, professores, parcerias com secretarias de educação, metodologias iguais, fazer microciclo, macrociclos, coisas assim que realmente possam surtir efeito. Porque a gente nunca teve grande quantidade... Né, de equipes. É igualzinho o voleibol também. Na nossa época também tinham 5 equipes.
Eu acho que
só
assim.
Que...
Eu acho que não só a questão da escola, mas assim, qual é o papel das federações? Elas existem para quê?
que elas têm feito?
O que,
né?
que elas têm feito? Porque, assim, se cada estado pegar bonitinho e fazer, sei lá, leva de embaixadora a Ruth lá no Mato Grosso, pega não sei quem leva, e começa um trabalho de um resgate também, né, da formação, da iniciação e tal. Porque, assim, fica muito... É, eu tenho dúvidas, eu não sei qual é o papel das federações. É fazer campeonato?
É, fica muito claro.
Então, assim, a CBB também não pode cuidar de tudo. Se tem a liga, que tem a liga, que cuida a liga, a seleção, a CBB vai cuidar da seleção, e as federações têm que ter um papel. Porque eu vi isso muito no rugby. Você quer dinheiro? A confederação vai te dar, mas você tem que apresentar resultado. O que, que você está fazendo? Ah, eu estou com o Sub-13 fazendo um campeonato aqui no estado.
Cara, perfeito, é isso.
É porque, assim, não adianta também, vamos para a escola. Puta, então nós vamos ficar 20 anos
para... Não, porque não é papel de... É. Não é da confederação.
Não.
A Karine falou isso aqui também,
eu
né?
Acho que
as federações têm um papel importante.
Não forem cobradas da CBB dessa função, inclusive o cara que veio da FIBA para cá, ele é super contra. Ele acha que não tem que existir federação. Porque se existe... Para fazer campeonato, a CBB faz.
É.
Vai lá, faz o campeonato agora. Se as federações tiverem esse papel, esse olhar, né, que elas e também são responsáveis, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, é muito difícil você participar do campeonato da federação. Uma arbitragem é R$4.000. Então, assim, as pessoas preferem jogar uma liga do que jogar para a federação. Então, eu acho que se não vier também algo da CBB para as federações... do formato que é hoje, dificilmente a gente vai... E assim, nós fomos campeões mundiais, medalhistas olímpicas, com um campeonato forte só em São Paulo.
Sim.
Né? Hoje a liga tá mais ampliada, de gente jogando no Maranhão.
A possibilidade é maior.
É maior, né? Você tem lá o espelho jogando, tem mais... Você pode aumentar isso, mas pode. Fica muito... Eu desconheço qual é o papel das federações.
Exato. E a tristeza é não ter massificado o basquete na época que vocês conquistaram tudo isso, né?
É uma pena, mas temos que entregar o estúdio para o próximo programa. Exato. Ficaríamos aqui.
Não é nossa esposa, né?
Nós não temos esse tipo de amarra.
Não é um problema.
Não
problema,
temos essa amarra, mas tudo bem. A gente
problema
entrega.
É nosso Ivan Lins aqui na
ficaria
frente.
Ficaria aqui,
nos cobrando.
Falando com essa família maravilhosa. Voltem sempre. Venham as duas aqui. Branca, venha nos visitar. Você falou que é bicho do mato, mas vem.
Não, e a Branca é assim, né? Eu sempre falo, às vezes me convidam para comentar. Eu falo, estão convidando a irmã errada. O Branca enxerga muito bem o jogo, assim, é uma comentarista de mão cheia. E é isso, né? O basquete deixa lá a Branca, deixa lá a Borracha, deixa lá o Sérgio, deixa lá o Miguel, deixa a Marilena, vai deixando pra trás,
pra
assim.
As
pessoas, sabe, quem são esses? Aí passaram e tal.
Uhum.
Poderiam estar ainda ajudando em algo. Olha, Branca, a gente sabe que você está em Araçoiaba, você não quer pegar a região aí
fazer
um trabalho? Olha, fulano, você está lá no seu... Então, assim, as pessoas ficam...
E aí
a gente tá aqui.
Acaba, né?
Mas a gente está aqui para fazer barulho.
Mas teve uma ocasião que o Trajano, num dos programas da ESPN, falou assim, o basquete é um dos redutos que mais tem gente egocêntrica.
É verdade.
E ele tem muita razão nisso.
É verdade.
É muita gente para se exibir, isso é duro.
É verdade, difícil. Porque assim, você vê que não se junta, né, assim, eu não sei o que acontece, é uma coisa muito louca, assim, as pessoas não tem união.
A gente vê muita essa união no vôlei, né, eles tomam partido um do outro, seria legal ter
isso
no basquete.
Tem racha, tem pau lá dentro, tem não sei o que, mas sempre vai ter.
Sim.
Só que assim, na hora que é pra coisa boa, que vai ser pra eles,
todos.
Pro esporte... Se juntam e se unem.
O negócio é, Gui Peixoto, por favor, ouvir este programa.
Por favor.
Por favor,
mandaremos um inbox para você.
Né?
E muito feliz. Obrigada, Branca, por participar com a gente aqui. Foi ótimo. Seu contato está conosco, te ligaremos sempre.
E assim, eu relutei...
Beijão, Minas.
Valeu, Bran. Eu relutei, assim,
valeu,
de vir.
Não.
Eu relutei de vir porque eu andei negando algumas entrevistas, porque as pessoas são tão cabeça pequena que acham que eu falo porque eu quero estar lá, entendeu?
Uhum.
Pô, se eu não puder falar...
Pois
Pô, então se dane, entendeu? Assim, eu não apoio ninguém, eu não apoiei, vou estar lá pela minha capacidade.
Exatamente.
Não porque eu quero estar lá, assim, se eu quiser estar, né? Porque as coisas vão acontecendo de um jeito, assim, então eu falei, pô, é melhor eu não falar nada, Porque assim, o que eu falar vai parecer assim, é, falou porque não, não é ela que tá lá, porque não sei o quê.
Você não apoia ninguém, só o Palmeiras, que você foi vista no estádio semana passada.
Branca São Paulina
também. Ah, ai, gente, maravilhosa!
Já gostei de outro lado da família, então.
Vamos terminar, meninas. Muito bom. Obrigada,
obrigada
Paula,
beijo,
mais uma vez.
Boa noite,
beijo,
obrigada,
Branca.
Obrigada, um beijo.